Eu queria hoje à tarde somente ler da carta aos Colossenses o que já foi lido hoje de manhã. Então veio de repente o irmão Russo, entrou e disse: você à tarde vai fazer uma continuação? Eu pensei comigo mesmo com Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Com o tema, ele disse da manhã: eu sou grato por tais irmãos que amam a palavra do Senhor, e nós que podemos estar num espírito, nós sequer às vezes sabemos prezar isso. Quantas vezes isso sequer existe? Onde se encontra isso? Por isso, vamos agradecer a Deus por isso. Se já tem que ser assim, então deixe-me ler algumas passagens, e eu faço isso com vistas que nós levemos aos corações do que se trata, qual seja a nossa preparação. Nossa preparação é do que se trata. Não de saber quantas vindas o Senhor há, a que propósito, em que contexto, onde, quando. Se soubéssemos tudo isso e nós mesmos não tivéssemos a certeza de estarmos preparados quando o Senhor vier, o que nos adiantaria toda essa ciência? Aqui, a proclamação tem que estar direcionada, como Paulo disse, que no dia de Jesus Cristo nós possamos ser aprovados e possamos aparecer diante do Senhor com alegria. Mesmo que às vezes semeamos com lágrimas, mas com alegrias, nós então naquele dia queremos colher. As passagens são conhecidas todos nós, Atos Apóstolos 1, versículo 11, e de onde é falado disso, que o Senhor voltará. Deixe-me vos ler algumas passagens do Apocalipse. Eu já disse isso alguma vez aqui, talvez até fiz. Até o Apocalipse 22, é o último capítulo, é falado da vinda do Senhor. Embora já no capítulo 19, a ceia das bodas são descritas, a partir do versículo 1 a 10, e então a partir do versículo 11 até o fim, a luta no Armagedon, a última batalha, e em Apocalipse 20, Satanás é amarrado, jogado para baixo, então começa o reino milenar, de 1 a 6. Então, no versículo 7, após os mil anos, Satanás é solto, então vem a batalha, Deus e Magog, Gog e Magog, então o santo lugar é cercado e as Santa Cidade. Então, a partir do versículo 11, o juízo final é descrito no Apocalipse 20. Então, no fim está: esta é a segunda morte, qual seja o mar de fogo. Quem não for achado escrito no livro da vida, então foi lançado no lago de fogo, ou mar de fogo. Então, no capítulo 21, versículo 1, está: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então podemos ler adiante, no versículo 2 está escrito: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aqui, e diz que até o Senhor está com as pessoas, e ele morará com ele, habitará com ele, e eles serão o seu povo. E Deus limpará todas as lágrimas dos seus olhos, não haverá mais morte, assim por diante. Então nós lemos no capítulo 22, coisas que ainda não aconteceram antes de que haja um novo céu e uma nova terra. E é tão difícil para pessoas que não tem a chave para essa palavra profética, para ordenar essas coisas e saber aonde faz parte. Aqui nós temos, em Apocalipse 22, A partir do versículo 1, é falado de um rio da vida, claro, cristalino, que jorra do trono de Deus do Cordeiro, e dos dois lados do rio há árvores de vida. Então, no versículo 5 está: e não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, e nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão como reis em toda a eternidade. Anteriormente, se vocês contemplaram, em Apocalipse 20, não está em toda a eternidade, mas 1000 anos. Vocês atentaram para isso? 1000 anos. Eu vos lerei. Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui não está escrito 1000 anos, mas aqui como reis em toda a eternidade, Apocalipse 22, versículo 5. Mas isso sequer está para nós, temos ensinamento hoje, mas do termo da vinda do Senhor. Em Apocalipse 22, versículo 7 está: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Sim, quantas vezes ele já veio, Apocalipse 10, Apocalipse 14, no Monte Sião ele é mostrado com 144 mil. Quantas vezes ele é mostrado aqui no meio tempo do capítulo 16, eu vos lerei. Capítulo 16, no versículo 15 está: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E quem ler adiante percebe diretamente no próximo versículo a palavra em hebraico Armagedon está aí. Nós vemos os diversos contextos e o mesmo termo da vinda do Senhor. Vamos tomar a congregação. Então, há três vindas principais, o que se refere à congregação. O irmão Branham, em uma pregação, ele enfatizou de forma especial. Ele disse: o Senhor, pela primeira vez, veio para redimir a sua congregação. Ele vem pela segunda vez para que a sua congregação redimida seja levada para o lar, para a ceia das bodas. Ele vem pela terceira vez com a congregação redimida após a ceia das bodas para reinar 1000 anos aqui sobre a terra. Essas são três vindas que afetam principalmente a congregação do Novo Testamento. Mas se lermos no meio tempo o que ainda tudo vem e o será, então veremos quão necessário é que não somente coisas sejam ditas, mas sejam ordenadas biblicamente. E isso não faremos tudo hoje, não se preocupem, porque poderia ser que alguém pense, se ele começa com isso, então hoje à noite ainda estaremos aqui. Nós ainda estaríamos amanhã de manhã aqui se quiséssemos explicar isso de forma suficiente. Mas olhem comigo, somente no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, aqui está, a partir do versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui se trata de uma única coisa, ou seja, do templo. Mas agora vem a pergunta, no versículo 3. E estava assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Essa é a pergunta número 1. Com relação ao templo, que não ficará uma pedra sobre a pedra. Pergunta 1. E então, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou fim do tempo? Três perguntas. E essas três perguntas foram respondidas. Nós sabemos que o templo 70 após Cristo foi destruído, e agora só se trata da pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Se trata da vinda e o sinal que vai antes da vinda. Qual é o sinal, a marca na vinda ou antes da vinda de Jesus Cristo? Esta é a grande pergunta que se trata. Então vem aqui as exortações que o Senhor deu. Ele primeiramente disse: haverão guerras e rumores de guerra. Eu lerei Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. E em algumas palestras já disse: aqui o tempo do fim é introduzido com guerras e rumores de guerra, terremotos, fomes, tempos caros. São as dores de parto que virão sobre a terra. As dores de parto, a palavra dores de parto vem quando vem, quando algo deve ser nascido. Então vem as dores de parto. E aqui é falado de dores de parto. Mas isto é só o começo das dores. As dores de parto vêm, então. As dores vêm. Mas isso não é o fim ainda. Quão gratos podemos ser que Paulo, como um profeta com visão divina, ungido com o Espírito Santo, ele vê até o fim do tempo do fim. Não só no começo, mas no fim. Cristo, nosso Senhor, ele descreveu o começo do fim, no qual ele disse: e nação levantar-se-á contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos e assim por diante. Mas se trata, qual é o sinal da tua vinda ou retorno? Eu gosto como Paulo formulou. De forma melhor, não poderia ter sido dito. Está, como é conhecido todos nós, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui está: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Vocês ouvem de novo a palavra: como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Nosso Senhor disse: esse é o começo das dores. E Paulo não escreve mais de guerras e rumores de guerra e todas as coisas que seriam e que já foram. Ele fala: quando disserem agora paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Diga uma vez, vocês de fato são gratos por isso que Deus nos mostrou esses contextos de guerras e rumores de guerra? Todos podem falar. E ouço que está no versículo 4, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por que não estamos nas trevas? O nosso Senhor disse: quem segue a mim não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. E Pedro disse: nós temos então mais firme a palavra profética que alumia para nós claramente como num lugar escuro. O que foi? Deus nos iluminou a palavra profética e brilha no escuro, mas a escuridão não compreendeu, até o dia de hoje, e também não compreenderá. Mas quem vem ao Senhor e o segue, não somente diz eu creio nele, mas o segue no caminho com ele até o fim, vai de clareza a clareza. Seguir significa tanto quanto ele vai, nós temos que seguir, temos que ir atrás. Quantas pessoas ficaram paradas e fizeram descanso em todos os lugares? E eu penso nesse homem nos dias de Elias, quando ele disse ao seu amigo: fica agora aqui. Ele sequer ouviu. Isso sequer valeu para ele. Ele queria até o fim, e até o fim. Então, quando disse: fica aqui em Betel, ou fique aqui, fique lá, não entrou em questão. Ele disse: tão verdadeiro quanto Deus vive, eu não permanecerei aqui. E um profeta disse: permaneça aqui. Ele disse: eu disse ao profeta, eu não ficarei aqui, eu irei junto. O que estava no seu coração, ele não só recebeu um manto sobre si, não é somente o manto exterior que ele estava carregando, era a revelação de Deus no seu coração. Ele estava tomado interiormente, ele sequer podia descansar, ele tinha que caminhar junto com Deus, com seus profetas, com aquilo que Deus fez naquela época. E o mesmo vale a todos nós. Podemos dizer: fiquem agora parados aqui, fiquem lá parado lá. Sequer é possível. Se o Senhor se levanta, então caminhamos juntos com ele. Mas isso eu quero vos dizer. Todos os profetas, os alunos e profetas, ficaram lá onde estavam. Poderiam ter pedido: venham agora, por favor, venham. Eles teriam ficado lá onde estavam. A revelação eles tinham também. Eles falaram: você não sabe que o Senhor, como está lá, o teu mestre tirará o vosso mestre? Ele disse: sim, eu sei. Fique quieto, eu sei. Mas permaneceram onde estavam. Mas ele não permaneceu onde estava. Ele não, ele não. Ele caminhou adiante. Amém, aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Assim é conosco também. Uns que querem que nós fiquem aqui ou lá. Não. Para isso, nós não fomos determinados. Nós vamos juntos com o Senhor até o fim. Agora, muitos que sabem do arrebatamento, eles dizem: sim, aqui assim. Não, nós caminhamos adiante com o Senhor, porque fomos tomados por ele. Vamos voltar a Mateus 24, em toda a rapidez, e também 25. Em Mateus 24 e 25, nós lemos algumas vezes da vinda do Senhor e todas as vezes em um outro contexto. Eu quero muito rapidamente, no capítulo 24, versículo 27, quero ler lá, Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como o relâmpago sai e ilumina, assim será com a vinda do Filho do Homem. E após isso, então vem aflição, tribulação, que não havia antes na Terra, está no versículo 29. Mas após essa tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Então todas as gerações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem nas nuvens do céu ver com grande glória e majestade. Duas vindas totalmente diferentes. Uma vinda como relâmpago para levar os seus, e então e o sol perde o seu brilho e o sol se torna em sangue. Esse já é o sexto selo, já é o começo do dia do Senhor, quando as forças são abaladas e assim por diante. E então, quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu, então todas as gerações da terra lamentarão. Mas, terrivelmente, quando o Senhor vem como noivo para buscar o seu para o lar, então eles se alegrarão. Lá ninguém vai lamentar-se. Alguns de nós chorarão, porque tínhamos tanto valor para ele, mas não haverá lamentação sobre a terra. Quando haverá isso, eu vos lerei. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito, e é passagem paralela ao profeta Zacarias. Apocalipse, capítulo 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e os mesmo que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa não é a vinda para o arrebatamento, isso todos sabíamos. Não precisamos de um ensinamento especial para isso. Essa é uma vinda totalmente diferente. Quando ele vem aqui, ele vem, eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era e que há de vir, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lá então todos os joelhos estremecerão, se inclinarão, cada língua reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Isso também será um dia no qual eu me alegrarei de forma especial, quando o mundo inteiro tiver que reconhecer o nosso Redentor, ao qual desprezaram de tanta forma, e ouço, estava nos jornais, as pessoas leram, eu não tive tempo, eu somente ouvi, como o nascimento virgem do nosso Senhor é criticado, como é dito, e como querem roubar a sua geração divina, e isso dói muito, isso é muito dolorido. Mas quando vier esse dia no qual nosso Senhor receber a honra que lhe cabe, então todos estaremos em regozijo e júbilo e nos alegaremos juntos. Ele que foi desprezado pelas pessoas, evitado, jogado para lá e para cá. Os edificadores do nosso tempo, jogam ele onde querem e não filha, não cabe nenhum lugar e não encontra lugar para ele, nem espaço para ele. Maria segura ele como criancinha em algum lugar e coloca um centro lá onde querem. Mas virá o dia onde ele sentará coisa onde faz parte, e esse é o dia do qual nós lemos agora, justamente. Vejam, quando vier para levar a amada noiva para o lar, então ele vem como noivo, e nós o encontramos nos ares, e então com ele seremos levados para cima, nas moradas, que como contemplamos hoje de manhã, para então estarmos o Senhor todo o tempo. Mas quando ele vier, então, e arrumará as coisas? Então ele vem, como está aqui escrito em Mateus 24, 30. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Então todas as gerações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Todos podem ler isso em Zacarias 12, versículo 10. E olharão para mim, aos quais traspassaram, e lamentarão como pelo Filho Único. Por qual se lamenta? É uma outra vinda. Mateus 25, versículo 1, conhecido de todos nós. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Nós todos conhecemos essa palavra. Então está aqui tão bonito: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. Aqui então se trata da ceia das bodas. Quando se trata da ceia das bodas, então se trata de noiva, de noivo. Mesmo aqui, se o termo, o termo virgens é usado, isso significa intocadas, intocadas santas, santas, santas para o Senhor. E tal congregação ele terá no fim. Não tocado por nenhuma pessoa, como Maria pode dizer, eu não sei de nenhum homem. Assim será a igreja noiva, poderá dizer, eu não sei de nenhuma pessoa. Eu só conheço um. E esse é aquele que veio com seu Espírito Santo sobre mim. Aleluia, glória seja ao nosso Deus. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra da hora, a palavra da promessa divina. Nas últimas semanas, eu ouvi um homem em Londres que repetidamente dizia de si, eu sou o profeta de Deus, e eu sou o profeta de Deus dessa hora, e alguns termos ele usava. O meu coração estava doendo muito de ter que ouvir tudo isso. Um homem de Deus dessa hora tem que ter a palavra de Deus dessa hora, senão ele sequer um homem de Deus. Onde estava um homem de Deus sem que Deus pudesse falar e agir por ele? Nós temos muitos que se dão como homens de Deus, sequer sabem quem Deus é. Sequer sabem, não sabem. Ele exigiu que todos deviam agradecer aos três. Primeiro para o Pai, agradecer ao o Filho, e então de forma muito especial ao Espírito Santo. E esse é um homem de Deus da hora? Não assim. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele permanece o mesmo eternamente. Ele pode se revelar como ele quer, mas ele permanece eternamente o mesmo. Todos e um outro além dele não há. Se então pensamos no nosso amado irmão Branham, que teve que carregar todo o opróbrio de Cristo, e todos outros se deixam festejar, mas um dia virá a grande virada. Então virá a grande virada. Aqueles que carregaram o opróbrio, eles reinarão com o Senhor. E aqueles que deixaram festejar aqui, então lamentarão. Oh, que coisa! E miséria, por que não? Por que nós não? Por que nós não? Cada um recebe a oportunidade. Então, aqui, Mateus 25, é falado, eu lerei o versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Amém. Amém. Essa é a sua vinda para as bodas. Vocês veem quantas diferentes vindas há? Eu lerei uma outra vinda ainda. É sempre difícil que leio tantas Bíblias diferentes, então não sei se está à direita ou à esquerda, mas sei onde está. Eu sei sempre onde está, não se preocupem. Mateus 25, 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Essa não é a vinda como noivo. Então ele vem e senta-se no trono da sua glória e todos os anjos com ele. Então ele julgará no meio dos povos. Vocês podemos seguir adiante com as diferentes vindas do Senhor que na Sã Escritura nos são relatadas. Tudo no seu tempo, no contexto certo. O irmão Branham disse, quando a noiva festeja as bodas, então o Senhor, ele rapidamente descerá, ele utiliza a palavra que nós não, ele virá assim, sorrateiramente, que não gosto muito dessa palavra, mas e então se revelará aos seus irmãos, os 144 mil. Há tantas coisas diferentes como vocês veem na palavra de Deus. Nós escreveremos sobre isso. Bem-aventurada a pessoa que toma o seu lugar na congregação de Deus vivo, que é introduzido no corpo do Senhor, pessoas que podem se subordinar a Deus e sua palavra. No fim, haverá uma ordem divina. Não significa que eu tenho que me subordinar a você ou você a mim, mas significa que nós todos temos que nos colocar a Deus e nos subordinar à sua palavra com todo o temor e respeito para que ele possa conosco e com aquilo que ele quer finalizar possa chegar ao alvo. E nós cremos que ele conseguirá. Ele é Deus. Ele determina sobre tudo. Nada pode fazer alguma resistência contra ele. Ele fala, o meu conselho deve acontecer. O que eu tomei para fazer, isto eu cumpro. Assim, ele deixou dizer pelo profeta Isaías, e assim também será. Apocalipse 10, nós lemos. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, nós todos conhecemos. 1 Coríntios 15, nós conhecemos também. Todos são ligações com a vinda do Senhor para buscar os seus por lá, como já foi mencionado hoje. 1 Coríntios 15, está escrito aqui no versículo 43, é semeado em desonra, mas ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vocês todos podem ler adiante, agora vamos pegar o versículo 53, porque convém que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e esse corpo mortal se revista da imortalidade. Isso não é mais uma doutrina, isso é então realidade. Isso acontecerá, então, como está no versículo 54, em 1 Coríntios 15, quando isto, esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então ninguém mais será sepultado. Isso eu vos prometo. Então não iremos mais para o cemitério. Então aqueles que estavam no cemitério, amém, amém. Sim, glória e louvor. Então, eles não são colocados para baixo, eles saíram para cima. Pois assim está escrito. Então, a palavra se cumprirá que está escrita. Havia um homem, seu nome não se menciona, mas ele escreveu, após a partida de irmão Branham, um homem muito amado no Senhor, um fino ensinador da Bíblia, que fez muitos artigos sobre irmão Branham em amor e com muita consideração. De repente escreveu um artigo que algo lhe havia sido revelado que apóstolos e profetas não sabiam e mesmo irmão Branham tinha ficado oculto a ele, que agora tinha vindo o tempo no qual os crentes não têm que mais que morrer e não precisa haver mais sepultamento. E quando o tempo chegou, então, só alguns anos demorou, e esse homem foi sepultado. Então esse homem foi sepultado. Ele recebeu uma revelação que todos os profetas não tinham, e todos os apóstolos não tinham, o irmão Branham não tinha. Então, ele, com essa revelação junto, ele foi sepultado. Não, o que nós precisamos é de fato clareza em todas as coisas, tudo no seu tempo. Não encher a boca mais do que cabe e deixar Deus atuar no contexto no qual cabe. Se isso acontece, então a palavra se cumpre. Oh, eu gosto disso assim, quando está escrito, então se cumprirá, a palavra se cumprirá. Isto me move o coração. Deus vela sobre a sua palavra, para que nenhuma escritura seja quebrada. Toda escritura tem que ser cumprida de A até o Z. Cada palavra de Deus acontecerá como a santa boca do Senhor falou. Então pessoas podem dizer, mas como os mortos ressuscitarão e que corpos eles aparecerão? Então o amado apóstolo Paulo, então veio a palavra tolo, por quê? Isso tinha que vir assim, tolo, vocês podem ler isso. Não, tais perguntas nós não precisamos colocar. Deus fala e está aí. Se ele diz, todos que pertencem a mim, saiam, por favor, para fora, então estou todos aí. Então ninguém faltará. Então ninguém faltará. Então alguém pode dizer, e no mar ou de algum lugar, isso não é minha pergunta. A palavra falada do nosso Senhor, encontrar todos os 16 elementos e trazê-los, e também homens e mulheres estão todos lá completos, e não faltará ninguém em nada naquele dia. Então se cumprirá. Então, a morte foi tragada. No momento, a morte está na humanidade. Nós que estamos ficando mais idosos, às vezes, que sentimos às vezes que estamos ficando mais velhos, eu quero vos falar algo para consolo. Eu estou mesmo sorrindo um pouco, mas dois tipos de crentes nesse sentido também. Uns, eles conseguem lidar melhor com o seu destino, outros menos. Eu conheci alguém que só lamentou sua vida inteira e não estava tão mal como ele lamentava, mas ele tinha, por hábito, ele simplesmente lamentava. E quem perguntava, não está tão bem, é sempre assim, era hábito dele. Ele estava passando bem. Nós somos gratos a Deus por isso. Eu queria dizer o seguinte, há crentes que lamentam-se se fisicamente a coisa fica um pouco pior. Me veio nos últimos dias um pensamento precioso. Nós cremos na transformação. E eu, a todos nós, desejo, nós que sentimos a idade ficar idosos, quero dizer, peguem o pensamento dentro de você, que em breve você estará jovem, sem qualquer quebrantamento, jovem. Não lamente sobre a sua idade, agradeça a isso, que você em breve será jovem e você, então, poderá suportar melhor a sua idade e, com alegria no teu coração, que em breve nós todos seremos jovens. Eu também li em algum lugar da Bíblia, mas os nossos irmãos que ainda não viram o sepultamento, eu vos lerei para que saibam que está escrito na Bíblia, que Deus nos levará de volta à idade de jovens. Eu digo mais uma vez, todos que já viram num culto de sepultamento sabem isso, às vezes eu li. Está em João 33, um dos capítulos mais lindos, nos 42 capítulos de Jó. Aqui está escrito o seguinte, eu leio pelo contexto, sim, temos que ler a partir do versículo 23, porque o contexto exige. Jó 33, versículo 23. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, ele dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate, uma expiação, um resgate. Então sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Amém. Glória seja ao nosso Deus. Jó sabia que o seu Redentor vive. Nós também sabemos. Ele recebeu revelado que os redimidos serão trazidos de volta à sua juventude e mocidade. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Eu não espero que alguém duvide disso, porque acontecerá de todas as formas. Mas não aqueles que duvidem. Por isso é necessário que nós creiamos. Crer como diz a Escritura. Um entre mil, sim, o mais belo entre milhares é ele. Ele, o lírio no vale. Ele, a estrela da alva. Ele encontrou uma expiação e disse: deixa-o livre, porque eu o redimi. E assim o seu corpo se reverdece de força da mocidade e voltará então aos dias da sua mocidade. Ele ora a Deus e Deus lhe se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Amém. Eu não li da revista Espelho ou alguma outra coisa, mas da palavra de Deus. Graças seja ao nosso Deus, o Deus vivo, dá àqueles que aceitaram a expiação de volta à justiça de Deus. Isso podemos crer, isso podemos vivenciar. E de tal pessoa está então, no versículo 27, olhará para os homens. Ele canta diante do povo e com júbilo e diz: pequei e perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus resgatou a minha alma da cova e a minha vida verá a luz. Sobre a luz, nós já falamos, nós não estamos nas trevas, mas vimos a luz, se tornou luz ao anoitecer. Vamos ainda hoje agradecer ao nosso Deus de coração. Eu não sei se compreendemos como se acontece conosco e o que acontece conosco. De milhares, de milhões, chamados para fora, eleitos, para que nesses dias possamos se reunir diante da face de Deus para ouvir a sua palavra. Ninguém se arrependa de fazer uma longa viagem para ouvir a palavra. E o quadro mudará. Sentirão arrependimento aqueles, remorso aqueles que estavam perto e não vieram. Eles um dia terão muito para se arrepender. Vocês que vieram, sob todas as circunstâncias vieram para ouvir a palavra, vocês não terão nada para se arrepender. Vocês se alegrarão, mas aqueles que poderiam ter vindo e não vieram, estes terão algumas coisas para se arrepender. Que o Deus vivo possa ser misericordioso com todos nós adiante e nos manter humildes diante da sua face e manter-nos na sua graça, na sua palavra, no seu amor. E estar com todos nós. Amém. Vamos agradecer juntos. Vamos adorar. Se alguns quiserem orar em alta voz. Aleluia. Aleluia. Oh, nós te agradecemos, fiel Senhor, que tu falas conosco assim, não em parábolas, mas face a face, em plena clareza e verdade, tu falas ao teu povo como jamais antes. Aleluia, glória e honra seja ao teu maravilhoso nome, o Altíssimo, ó meu Deus. Aleluia, aleluia, tu és rei, sacerdote e profeta. Aleluia. Mediador, advogado, redentor, tudo és, Ó Senhor, fiel Deus, Tu possa mover todos os corações, tocar todos os lábios, ó Senhor, e fazer jorrar gratidão a Ti e por aquilo que Tu fizeste. Aleluia! Graças seja a Ti pela revelação da Tua Palavra, graças seja a Ti pelo envio do Teu servo e profeta, graças seja a Ti pela mensagem do tempo do fim, graças seja a Ti pela luz e pela clareza, graças seja a Ti por tudo, ó Senhor, pela redenção através do sangue, pela Palavra e o Espírito. Aleluia! Aleluia! Ó, meu Deus! Ó, deixa surgir uma gratidão que arde, ó Senhor. Uma adoração em espírito, aleluia. Glória seja a Ti, ao Deus vivo. Revela-te de forma viva, em forma sensível, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Ó, todo o povo, louve o Senhor. Aleluia. Todo o povo diga amém. Glória seja a Deus. Honra seja o Senhor. Porque coisas maravilhosas Ele consumou. Aleluia. Aleluia. Fiel Senhor. Todas as terras devem estar cheias da Tua glória. O Teu verdadeiro testemunho deve ser carregado até os confins da terra, e todo o povo deve ver a glória de Deus. Fiel Senhor, nós pedimos por todos os irmãos e irmãs que estão em aflições, que estão deitados enfermos, que estão sendo atacados. Fiel Deus, esteja próximo deles na luta e esteja do seu lado e arranca-os para fora disso. Ajuda-os, fiel Deus, salve os perdidos, liberte os amarrados, cure os enfermos, confirme a Tua palavra, glorifica o Teu nome e batiza com espírito e fogo, aleluia, ao Teu maravilhoso nome. Venha com a Tua unção sobre o Teu povo. Ó, nós te agradecemos e nós glorificamos a Ti. Comece a Tua puxada de vitória, aleluia, com todo o poder, como nos dias de Gideão, como nos dias de Josué, Senhor, e que Tu quebras a muralha, e pode abrir um caminho na água, e conceda uma virada poderosa pela graça, uma virada de Deus, aleluia. Tempos refrigério, você pode conceder, ó fiel Deus, receba gratidão interior, aleluia, 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 glória seja ao nosso Deus, glória seja ao nosso Deus.